3, 2, 1, go!
Você está ouvindo Controle 3, boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite! Boa noite!
Ué!
É isso aí, gente! É que é pra todo mundo se saber. Não é, meus queridos ouvintes, é que é o seguinte. Você aí, que tá em casa, né, que... Eu tô todo Faustão hoje, né? Que acabou de comer um pudim. Você tá ouvindo a gente? É, a gente tá com um problema sério. A gente aqui e o Bill Gates. Mas eu, né? E o Bill Gates, ele tá de brincadeira, tá de sacanagem. A gente faz as coisas, o microfone some. Eu viro o demônio. E vai.
Só vai, só acontece.
E é estressante. Eu... Gostaria de chegar, eu estou pedindo aqui uma reunião com o Bill Gates para semana que vem. Nunca tem que ficar deixando muito tarde, não. Que isso aqui é um negócio. Isso aqui é vale dinheiro.
Ah, não. Aqui é... Vou levar para as pequenas causas. Não tem como mais isso. Isso aqui está ficando inviável.
E não dá para ir pro Discord, porque tem aquele filho da puta daquele urso que a gente coloca ele para gravar e ele vai embora. Ele dorme. Ah, foda-se, não vou gravar mais, não. No meio do episódio. Já aconteceu isso lá. Uns 2 anos atrás, a gente parou de usar a porra do Discord porque ele não grava. Ele fala, não quero mais. E aí só dá pra ouvir o barulho. Tum, tum. Queria aquele... Nossa senhora, se... eu queria muito pegar aquele urso na porrada, bicho. Pega pá, pá, tá ligado? Bom, isso aí. Violência não leva a nada. Bom, ai, ai, chegamos aqui. Entramos com mais um programa. Nosso Controle 3, programa da família aí. Brasileira. Sempre lembrando, esse é um programa mais 18 aí. Se você tiver menos de 18, por favor, não conte pros seus pais. E, com todos nós, e antes de tudo, e sobrepondo, gostaria de perguntar aí pro meu super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão de panorama, senhor Francisco Hernandes. O senhor está bem?
Rapaz, tô bem. Espero que todos os nossos ouvintes e vocês estejam bem também. E falando em balão, eu tô quase um balão também, cara. Tô gordo pra porra. Não tão gordo, mas eu dei uma exagerada, tomei muita coca. Agora eu tô evitando tomar coca também por questão do estômago, né? Porque eu tava vendo, cara, eu tô piorando, parece que do estômago. Tô vendo, fazendo esses exames, parece que tô piorando. Falei, será que é porque eu tô também tomando coca pra caralho? Ah, é, resolveu, ajudou bastante, sabe? Refrigerante, não sei porquê, é uma desgraça. Aí eu substituí então com água com gás, cara. Ah, é sem graça e tal, mas cara... Pelo menos você bebe e, tipo, não te faz mal o bagulho, né? Não vai ser, tipo, uma coca, nossa senhora, tal. E... Mas, tirando esses pormenores aí da minha vida, que ninguém se importa, talvez nossos ouvintes. É... Cara, a minha semana foi ok, cara. Foi bem tranquila. O trabalho, eu pensei que ia ser pior, porque a gente tava numa demanda alta pra caralho, sempre tá, né? Indústria é uma merda. É... Mas uma das nossas supervisoras lá pegou Covid, ou o marido tava com Covid, o filho. Mas ela voltou no sábado aí, tá tudo já resolvido. Eu e a outra moça lá, que trabalha comigo, resolvemos tudo lá, encaixamos as coisas lá, fizemos as vigas. E é isso aí, cara. Dando uma chapada na terça-feira, que eu vou jogar poker com os caras lá. E, rapaz, eu fiz umas caipirinhas, eu fiz umas 3. Rapaz, no outro dia eu trabalhei azedo, meu irmão, velho. Puta que pariu, eu saí da casa lá do cara 2 horas da manhã, chapado. E é isso, cara, na minha vida. Eu joguei, deu pra jogar também um jogo da semana aí que a gente vai apresentar hoje. E um ótimo jogo pra todo mundo aí. E é isso, viu? Eu perdi pra caralho no CS. Vergonha.
Tá aí, tem que se fuder mesmo, né?
Shame. Shame on you.
É, não. A pessoa que abriu o CS, ela tem que perder. Só por ela ter aberto. Se fosse eu, fazer uma lei onde a pessoa instalou o CS, já bota 10% de imposto no salário em cima. Que é pra ir já
caralho.
De,
pra coisa importante, pra saúde, pra educação.
Tem que pagar mais. Vagabundo.
Tem que pagar mais imposto. Só que
mais
CS. 10%. LOL é
40%. Aumenta, é maior.
É, LOL.
É que o vagabundo que joga CS só quer saber de skin, mano. Eu não quero saber mais nada. Deixa a namorada em casa, vai lá. Ainda bem que eu não tenho namorada, porque senão eu tava fudido. Vou ter que mandar no CS.
E a gente também tem que pensar que você vai pro médico, faz todos os exames, uhum. Fica lá ocupando o saco do SUS e você.
Você quer que eu morra, caralho?
Não, você deveria entender, pelo menos avisar o médico, que você toma 795 litros de coca.
Não, mas por a dia? Coca foi recente, pô. Não foi por causa disso, não. Esse negócio que eu tenho já faz uns 3 anos já.
Mas você entrou na coca agora, pô.
Não, que eu exagerei esses meses aí, eu exagerei. Eu tenho que estar até mais inchado. Falei, caralho, mano, eu vou ter que parar com essa porra. Aí parei.
Três anos ruim, aí quando vai fazer os exames e tudo, ah, vou tomar coca agora.
Foda-se. Eu pedi coca agora que eu fui pro SUS.
Mas já tava ruim já, cara.
Pô, tá ótima ideia.
É que piorou com o outro sintoma, né? Aí ficou pior, entendeu?
Tá certo. Fica aí com as canelonas inchadas.
Com o pé redondo, caralho.
É. Aí fala, ah, o que tá acontecendo?
Eu acho que é a coca.
Terça-feira. De caipirinha e jogando pouco.
Foi a coca.
É. Foi a coca.
Bom, é isso aí. Se você tem esse monte de problema aí que o Chesco tem, mas o Chesco dá pra resolver. Ele é um homem saudável, 30 e pouquinho aí, ó. Um menino. Ele tá aí pronto pra ter cada vez mais saúde e mais bem-estar de vida. Isso aí só depende da vontade dele. Amanhã mesmo ele pode virar aí o novo Gustavo Borges, ganhar 7 medalha olímpica de natação. E sabe como é que o Gustavo Borges fez isso? Não vou falar isso, aí dá processo. Você sabe como você pode melhorar a sua vida? E ficar bem... Só eu pensei na hora, falei, nossa, isso dá processo. Como você pode ficar bem na sua vida, senhor Francisco?
Como, gordo?
Você desinchar essas canelas pretas?
Como, gordo?
Ressonância escalar, meu. Ah,
vai desinchar amanhã.
É, ó, eu acabei de falar, a glicose já baixou 20. É, que é uma beleza. Vou comer até um pirulito, mastigando, tá ligado? Porque o cara tem que ser cabra macho pra comer pirulito, essas coisas. Porque se você ficar mastigando, você começa a quebrar os dentes, descasca, gasta dinheiro, então o cara tem que ser corajoso. E que é ressonância escalar, só tem mastigador de pirulito, que é esse gente assim que sabe o que tá fazendo. Por que a ressonância escalar? Que gordo, que é isso? É uma paradinha aí que tu vai chegar. Eu sempre tento falar um negócio, porque é um negócio na internet que as pessoas fazem assim. Ah, porque agora é maneiro, todo mundo dá curso. Ninguém faz um bacharelado, mas faz curso na internet, né? Aí cobra qualquer coisa e fala que é bacana. Ah, você tem que ensinar aquilo que você tá fazendo. Então, caralho, quem tem que fazer isso é professor. Então, aí eu não... Aqui... E é um negócio, sabe? Aqui, eu tô rindo, gente, porque os caras ficam enchendo saco no chat aqui. E eu não vou ficar ensinando nada pra ninguém. Eu acho que isso aí tem que ser pros profissionais, tá? Mas é o seguinte. O que eu posso te entregar é aquilo que a gente pode, né, te inspirar, é que para aquele momento que você tá na sua vida, que você quer melhorar, você tá bem, você tá de boa. E você fala, mas eu posso ter algo a mais, eu tenho um objetivo, tem coisa melhor aqui para fazer. Você tem a ressonância escalar. Chega lá, você vai ter aí, sempre o linkzinho, apertou ele, aí você vai lá e bate aquele papo. Você vai ver ali, free, você vai ver escritinho lá, tudo bonitinho. Ali, coisa linda. Você vai ter aquele grátis. Que ela mostra, fala aqui, ó, é assim que a gente faz. Aí a partir do momento, na hora que você vê que você já tá virando um novo Jeff Bezos, aí você fala, agora eu vou pagar. Aí é com você, meu amigo, é entre você e eles, eu sou apenas o anjo que te trouxe aí essa maravilha aí pronta pra você. Ressonância escalar, link na descrição, olha que delícia. Eita,
é a melhor propaganda do mundo. Eu tava chorando. Mascador de pirulito foi a melhor, cara.
É só mascador de pirulito, que é cabra mesmo.
Bom.
É isso aí. Tá tudo entregue, senhor. Mas antes de tudo, gostaria aqui de conversar com esse meu uma vez Flamengo até morrer de Araçatuba, senhor Wesley, o homem que voa. Como você tá? Você tá bem?
Tô bem, cara. Tô bem, tudo tranquilo. A semana foi tranquila. Aí ontem eu fui numa festa junina aí, né? Bom, com os parça. Comer umas comidinhas típicas aí, né? Comi pra caralho, bicho. Fico até passando mal hoje. Mas tranquilo, cara. Fora isso, tudo certo. Joguei o joguinho aí que não vai trazer. Porque foi eu que escolhi, né? E, cara, basicamente é isso.
Tá aí, festa junina, porra. Tá aí, paçoca. É,
fui de camiseta, xadrezinha, ó, bonitinho.
Olha, caralho.
Vai, mano, pinta. Tinha todo mecânico, eu fui no todo mecânico. Depois eu mando o vídeo pra vocês.
Ah, ele tem um vídeo de todo mecânico do Wesley. Sem dúvida, isso vai. A gente vai fazer um react aqui qualquer dia. Esse momento maravilhoso.
Freestyle a gente faz o react.
A internet vai cair, mano. A internet vai ser derrubada em poucos segundos.
Ah, eu gosto disso aí, tem que se divertir mesmo, tem que se acabar. E é. Eu nem saio mais. Eu não quero que se foda. Eu tô com uma tristeza, mano. Mas eu respeito a escolha do gordo, cara. Eu fiquei um tempo em casa, cara. Na hora, você reflete bastante sobre a vida. Na hora, mano. Fica jogando pra caralho, né?
Sim, cara. Eu assim, esse é o meu viés. Eu não pretendo viver assim pra sempre, tá? Talvez com uns 60 eu mude. Mas...
Aí o gordo vai pra frente, tá, cara? Fica no portão lá. Sentado na cadeira de varanda.
Vou lá, foi do Bradesco. Aí, mas assim, eu, cara, desde o começo do ano até agora, eu acho que eu li 19, não, 20 livros. Eu tô no 20º. E assuntos variados, tô ficando afiadaço. Tô lendo mais que gente na faculdade, que lê livro obrigado, né? É. Fica na rede social depois falando, dificuldade... É tão difícil a faculdade, ai meu Deus, que pressão, ai meu TCC, vai se fuder, seu filho da puta. Você fez essa porra dessa prova e você escolheu um curso que você quer trabalhar, o que você quer fazer, e você tá reclamando, seu arrombado. Na hora que você chegar no mercado de trabalho, filho da puta, aí você vai chorar. Porque na faculdade é mamãozinho. Você tá estressado agora, meu amigo, se fortalece, vai procurar terapia. Eu fico irritado, mano. Os malucos conseguem as coisas, o pai e a mãe pagam tudo. E faz, aí o cara, filho da puta, faz a faculdade, fica reclamando na rede social. Ai, não aguento mais, irmão. Ah, tomar no teu rabo, rapaz. Bom.
Ou o cara não gosta da faculdade, porque tudo não é mastigado, mas é passado pra ele entender como funciona, né? Na vida, no trampo, velho, nem sempre as coisas são feitas do jeito programado assim. E você tem que aprender na porrada, mano. É foda, é foda. O que é da hora é o gordo ler livro pra caralho. Eu pago pau pra porra nesse negócio aí. Foda mesmo.
Ah, eu...
Ele lê um? Nenhum eu consigo ler.
Ah, eu leio porque eu sou meio besta também. Às vezes eu leio uns negócios bem besta. Mas tá bom, eu gosto. E é aquele negócio, cara. É, se você tá na sua faculdade, você tá no seu curso, você não tá gostando, sai. Tá? Fica achando que você tá perdendo tempo da sua vida, não. Porque você vai morrer do mesmo jeito. Se você estiver estudando, trabalhando, se estiver jogando dominó na praça, vai todo mundo... O caralho, então faz as coisas que tu quer fazer. Bom, isso aí fica a dica do gordo, mais uma dica aí. Caralho, eu vou começar. O povo tá fazendo curso pra caralho, vendendo. Nego quer ensinar a pegar mulher, ensinar a cagar duro e cobra R$300 por mês. Eu vou fazer uns cursos também só com os ensinamentos do gordo. E vou mostrar pra essa juventude, eu vou salvar toda uma geração. Fica vendo. Ai, meu Deus, eu quero que todo mundo se foda. Bom. Vamos lá, vamos continuar com esse nosso lindo programa. Senhor Wesley, eu gostaria de saber, aqui nós aqui, que nossa. Joguinho nós vamos falar hoje?
Bom, a gente vai falar sobre um game indie, que eu que tô trazendo ele porque eu gostei bastante. Ele é muito artístico, ele tem uma pegada bem diferente de, acho que é tudo que eu já joguei assim, tipo... Bom, a gente vai explicar certinho, mas a gente vai falar sobre Spiritfarer.
Hmm.
Olha aí, que beleza. Mas, ó, ó, me acalmei.
É, você fica bem zen, sabe? Bem...
Ah, tô na
só
boa.
Fica, só fica ali pescando só no barquinho, só.
Toma, nice. É isso aí. Spiritfarer.
Que nem o jogaço. Gordo falou, que nem o Gordo falou, deixa o coração quentinho.
Deixa, deixa. É o abraço, né? Esse jogo tem bastante, a gente tem. Se sente bem. É um abraço aí. É Jesus te abraçando. É uma coisa bonita, uma coisa que aquece. Bom, é isso aí. Nossa, só falar de coisa boa, o meu pulmão enche assim de nicotina. É, eu acho que eu sou algum tipo de monstro. Quando eu tiver uns 45, isso vai se manifestar. Eu vou virar o monstro da nicotina. Bom, é isso aí. Vamos, senhor Francisco, a nossa maquininha, por favor, o senhor poderia falar quem é que fez esse joguinho, por que que tá fazendo, de onde ele veio, quem que é os rapazes, esse...
vamos lá então, Spiritfarer, sei lá, é um nome em alemão, né, mas eles foram feitos pelo desenvolvedores Thunder Lotus Games, né, e publicados pelos mesmos, né, Thunder Lotus Games. O compositor é o Maximich Lacoste Lebius. E a plataforma onde ele saiu foi Windows, Mac OS, Linux, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Stadia. Sei lá que caralho é isso. Ah, o do Steam?
Não. O, não. Caralho. Stadia é o negócio da Google.
Da Google? Ah, da Google.
É, ninguém comprou aqui, ninguém quer.
Não deu certo nada.
Você tem Stadia aí, você pode jogar esse jogo. Ele saiu dia 18 de agosto de 2020. É um jogo novo, cara. Dois aninhos, hein? E o gênero dele é situação de manejamento. Ação plataforma. Eu não acredito que não seja ação, não. Plataforma um pouquinho. Mas ele é tipo um. Ele é um sim, né? Um simulador aí. Um sim, não. Tipo, você administra um negócio, vai. Você administra várias pessoas, vários recursos, onde você tá. É meio que um sim, vai. É um, ele pode ser jogado de single player, uma pessoa só, e multiplayer, que eu não sabia que tá escrito aqui, não sei se é verdade. Mas é. Esse é o nosso joguinho também, Spiritfarer.
É, tem multiplayer, você pode
pôr um abraço no outro. É, você joga com o gato.
Ah, que da hora.
Ai, ai. O Thunder Lotus Games, né? Que é da também fez Jotun, também fez Thundered. E você vê, mano, a Thunder Lotus, eles têm uma assinatura, cara. Você sabe que é um jogo da Thunder Lotus só de olhar. Você pica o olho, você já sabe que é Thunder Lotus Games, cara. Os caras é foda pra caralho. Bom, antes de tudo, a história. Eu gostaria de saber a história de Spiritfarer. Pelo senhor Wesley, o dono do jogo.
O dono do jogo. Vamos lá. Bom, o game começa com a Stella acordando, né, sendo guiada pelo barco, pelo Caronte, né, que é o barqueiro dos espíritos, que ele faz a travessia dos espíritos, dos mortos, pro plano espiritual. E nisso ele começa a conversar com ela e diz que aquele é o último dia dele. Que ele também vai fazer a travessia. E ela tá junto com o seu companheiro, né? O gato da Fodil. E eles... E aí Caronte começa a explicar pra ela tudo. Que ele tem que... É o último dia dele. Ele tem que fazer a travessia. E agora ela vai ser a nova barqueira dos espíritos. Que ela vai ter que ajudar todos os espíritos que não... Meio que se resolveram ainda. A resolver as suas pendências naquele plano. Que é meio que um... Ali é meio que uma... São ilhas, várias ilhas ali, né? Que você tem que ficar percorrendo no jogo. Então, naquele meio que... Naquele mundo ali, naquele ambiente, você tem que ajudar todos os espíritos que estão ali pra eles conseguirem resolver tudo, a pendência deles e fazer a travessia. E nisso, ele dá o... Ele chega e mostra, né? Onde é o... Que é o portal eterno. Que é onde tudo começa e tudo termina. Que é ali que você faz a travessia de todos os espíritos. E ele tá lá com ela. E nisso ele dá a Estela, Caronte dá a Estela a luz eterna, que é um símbolo do barqueiro dos espíritos, e ele diz que é a única ferramenta que ela vai precisar para ajudar ela a fazer essa tarefa. E após isso, Caronte ele vai até o portão, ele desaparece, ele some, e nisso ele antes disso, né, ele explica pra Estela que ela vai precisar do próprio barco pra ela, vai ter que procurar um barco pra ela, porque aquele que ele usa vai desaparecer assim que ele sumir, né, então ele some, e aí meio que o jogo começa ali, Estela vai, continua no seu barquinho ali, até chegar numa cidade próxima, e ela vai à busca do seu próprio barco e pra começar a fazer essa tarefa dela, que agora ela é a barqueira dos espíritos.
Tá aí, boas coisas, bons momentos. Esse é o... é a pegada, né, do Spiritfarer. E depois eu até vou, na minha nota, vou explicar mais ou menos o que eu vejo nisso aí. Bom, eu acho que é uma das coisas mais impressionantes, não só do Spiritfarer, é da Thunderlots, é a qualidade gráfica que eles entregam. Os caras têm uma produção de design que é uma coisa impressionante, cara. É tudo tão fluido, é tudo um desenho, saca? É foda, cara. É o estilo próprio. Tem gente que tem estilo próprio, tá ligado? E como o jogo, ele necessita disso, ele traz uma sensibilidade muito, muito fina. A área de programação para você fazer hitbox em pixel art é muito mais simples do que você fazer nesse desenho direto, assim, sabe? Ele também não deixa de ser um pixel art, tudo que vai ser em 2D vai ser um pixel art, só que no caso dele é um desenho direto, saca? É tipo, é como se realmente fosse desenhado assim à mão. E eles têm um cuidado, isso não é fácil pra fazer nem fudendo, cara, deve fazer 4 vezes o trabalho de um jogo comum. E é tudo muito bonito, a iluminação é muito bonita, escolha de cores, saca? Tipo, nada é pouquinho ali, né, senhor Francisco?
Não, sim, cara, o jogo ele é maravilhoso, cara. Os gráficos dele são bem representados, a profundidade, porque quando você tá nesse aspecto 2D, né, que é normalmente no barco, toda a profundidade dos elementos que tem, sabe? Tipo, a perspectiva no fundo, o entardecer, o amanhecer das coisas, o sol se pondo, o sol nascendo. Cara, as cores que são jogadas na sua cara é sacanagem. Quando chove, quando neva, as cores, cara, são muito bem coloridas, cara. São muito bem representadas, cara. E muito bem feitas. As luzes são bem colocadas e bem representadas também nesse ambiente 3D, né? Como provavelmente deve ter muita transparência e tal, e você consegue fazer um efeito de luminosidade bem bacana com esses efeitos, né? Já que é tudo desenhado, cara, tudo imagens, né, trabalhadas. Cara, é muito foda. Os gráficos desse jogo é uma sacanagem, cara. O ambiente que traz, tipo, te deixa relaxado pra caramba, cara. Logicamente que vai ter momentos de tensão, mistério, né, quando você ver certas criaturas gigantescas aparecem, às vezes. É muito bem feito, cara. É muito legal, cara. Todos esses elementos trazem uma visibilidade pro jogo fantástica. Até no mapa. Até o mapa ele é bem feito, sabe? Ele não tenta ser muito automático e poluído. Ele tem os pontos do mapa que eles se destacam, assim, e você coloca o mouse em cima e ele explica o que é. Eu achei interessante também essa tocada dos caras. Porque às vezes você faz um mapa cheio de risco e um monte de coisa escrita, não fica legal. Esse mapa ele é bem limpo e bem... E quando você coloca o cursor em cima, ele te mostra as informações de cada local. Bem legal, bem bacana também.
O jogo é uma pintura, né, senhor Wesley? É tudo um wallpaper, né? Se você pegar, apertar F12, tiver na Steam, F12 em qualquer momento, é um wallpaper, cara.
Sim, até a parte mais... Porque você fica mais no barco, né? Então você tem mais o gráfico e a visão tudo do barco. Mas quando você para nas ilhas, pô, cada ilha tem meio que uma temática e um gráfico diferente, sabe? E é muita coisa. Às vezes você vai, por exemplo, numa cidade, cara, é recheado de coisa, sabe? Deve dar um trabalho do caralho fazer isso. Porque tem muito detalhe, é muita coisa, sabe? Acontecendo, os personagens. A pegada também dos personagens é muito foda isso daí. Que cada um é representado, né, por um animal, que seria o meio que a personalidade, assim, né, o jeito da pessoa. E, cara, é muito foda. Interação, tudo, até você, por exemplo, vai na cozinha fazer alguma coisa, faz uma interação com o ambiente ali, mano, é muito foda. E é uma coisa que você, cara, tipo, você meio que sente, eu não sei explicar, tipo, que é... Que você é natural ali, sabe? Não, você vê que tem partes ali que não é, tipo, programada pra ser, tipo, aquele ponto do jogo, tipo, é... Você vê que o gráfico ele foi feito à mão em tudo, tipo, tanto na profundidade dos mapas, tanto nas coisas que você interage, entendeu? Tipo, mano, é muito foda, é muito foda, é tipo um quadro mesmo, esse jogo.
Quando tem zelo, a gente sabe, né? Os caras não falta. E uma das coisas que não falta nisso, cara, é também no som, também nas músicas, né, cara? É aquele negócio, você não vai ter, por exemplo, você sempre vai ter um acompanhamento de música, sempre orquestrado, sempre leve. Porque o jogo exige isso. O jogo tem um clima leve. Logo que a gente vai ter uns negócios lá, na hora que vai ter uma música um pom-pom mais pesado, mas muito pouco, porque esse não é o objetivo do jogo. Ele é ser leve. Ele te traz aquele negócio, como se fosse uma trilha sonora de um passeio, sabe? É mais ou menos isso que eu vejo nele. E também tudo nele, cara. É tudo muito, muito, muito cuidadosamente no som e também nos efeitos sonoros, pra tudo. É tudo muito... É leveza, cara. Eu acho que leveza é o que coloca mais tanto no som quanto nos gráficos, né, meus senhores?
É, na parte do som, eu vejo que ele tenta fazer essa parte que é mais a jogatina que você vai ter mais, que é dentro do barco. Colocar uma coisa mais ambiente. Ainda mais quando você quer ir pra outra ilha. Que aí ele começa meio que, meu, é uma calmaria, sabe? Aquele som bem calmo. E aí, por exemplo, acontece algumas coisas no meio desse percurso, ou você vai pra algum lugar que o tom aumenta. Por exemplo, quando começa uma tempestade, você tem que pegar os raios. Aí, tipo, começa uma batida mais forte. Ou na parte que começa a vir aquelas águas vivas, que fica, tipo, a tela fica toda preta, que aí você tem que, tipo, é meio que plataforma ali, então você vai ter que ter uma agilidade pra pegar as águas vivas e tudo. Aí o tom sobe de novo. Entendeu? Começa uma orquestra mais pesada. Aí depois que termina, ele faz esse contraponto de descer de novo e ficar aquela calmaria, porque acabou aquela tormenta ali do que tava acontecendo. É muito foda, mano. E quando você vai pra cidades também, né? Algumas têm o seu próprio tema, uma música mais animada. Se você vai pra uma cidade que é mais mercantil e tudo, é muito foda.
Foda, é tão foda que não é só as músicas também que são da hora de escutar. Os sons que eles colocam pra quando você tá mexendo em alguma coisa, ou quando tu tá conversando com algum NPC, cada NPC vai ter um ruído, vamos dizer assim, um barulho diferente. E então, o que representa o próprio NPC. Você vê então o tom que ele fala, você não precisa... Porque o jogo ele não tem falas, né? Ele é escrito. Mas, quando você vê o tom como ele fala, ali, fala tipo um musmurro, ou algum tipo de grito, ou comemoração, você sabe você dá a personalidade da voz, mesmo não escutando. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. Mas fica muito legal isso, sabe? O jogo não fica só no texto. Ele tem um texto por causa de algum recurso, né? Porque há dubladores, não é algo que é fácil. Quando você compra, paga barato, não fica um negócio legal. Então é uma bela forma de representar isso, cara. Através de você tem cada personalidade ali representada também no som do que o NPC faz quando você fala com ele. E nada nesse jogo, tipo, mexendo no... Ele tem uns barulhos muito agradáveis, sabe? Tem até cara de empresa gigante aí que faz estudos sobre o que tipo de barulho vai agradar mais no celular, tá ligado? É mais ou menos esses estudos que esses caras... Acredito que nesse caso aqui seja no tato, né? A pessoa começa a entender como funciona e começa a desenvolver esses sons aí que fica muito... Dá característica pro jogo, né? E faz com que fique tudo uma experiência muito agradável, assim como a imagem consegue fazer essa representação dessa tranquilidade, momentos, às vezes, de turbulência no barco. Eles conseguem representar bacana. Eles também conseguem representar bacana isso no som, cara.
Eu porque que nem, por exemplo, o jogo da Thunder Lotus, tá ligado? Eles têm isso, que é... Eles têm uma, por isso que eu falo, eles devem ter uma equipe de profissional muito fantástica. Que nem você falou, que as empresas grandes fazem todo aquele processo de estudo pra saber como é que vai funcionar aquilo. Eu acredito, sinceramente, cara, que a Thunder Lotus é artista, mano, que tá mexendo. É gente que tem uma sensibilidade já muito apurada, cara.
é muito foda. Eu fico realmente, às vezes, de boca aberta vendo os negócios. Que sai o Thunder Lotus e no Spiritfarer. Você fala, caralho, mano. É tanta informação útil que você tem na tela que faz parte tudo de um contexto que é uma coisa impressionante. O som, ele faz parte completamente do contexto de tudo, cara. Bom, agora vamos pra outra parte que é no controle. Eu não sou bom nisso, não sei jogar. Vou perguntar pro meu rapaz no armário dele se tem 793 controle, que ele gosta de comprar controle um por dia, né? Ele vai comprando. O eBay, metade é ele que tá pagando as coisas ali. E, bom, Sr. Francisco, eu não sei jogar Spiritfarer. Eu sou meio abestado. Por favor, me explique como eu poderia fazer isso.
Bom, vamos lá, cara. Eu vou tentar lembrar todos os botões. Mais um botão você vai controlar o personagem. Ele vai poder subir escada, esquerda, direita, cima para baixo, né? Você vai ter um botão de pulo. Você consegue pular para as coisas, né? Como o jogo é plataforma também, né? Ele tem uns elementos de plataforma. O personagem ele consegue pular, subir escada, subir em cima do telhado. E vai ter um botão onde você vai interagir com os objetos, né? Que normalmente no controle de Xbox, o analógico você vai controlar o personagem, o A você vai pular, o B você vai interagir com as coisas, o Y você vai entrar no menu de itens, aí você vai ter o Start que vai entrar no Pause, você vai conseguir mexer nas opções do jogo, o Select eu esqueci e o quadrado também esqueci. O Wesley, você lembra o que faz esses botões aí?
Na verdade, o X é pra você interagir e o B é meio que pra você cancelar alguma ação ou alguma coisa que você tá fazendo, entendeu? É porque assim, o controle dele varia muito dependendo da tarefa que você tá fazendo, porque ele tem muitos elementos de minigames. Então o básico dele é isso, é você interagir com as coisas, pular, abrir o inventário pra ver o que tem ali e... Basicamente é isso.
Atalho, né? Atalho alguma coisa.
Mas é que o controle dele básico é muito simples. É porque ele tem muito minigame em cima, né? Qualquer coisa que você vai fazer. Então aí muda, né? Os controles. Não tem como.
Tá aí, tá todo mundo controlado, então? Tô, agora eu sei. Agora eu sei jogar.
Agora.
Vixe. Vou fechar de novo. Bom. Gameplay.
Vamos falar da gameplay. Vou entregar aí pro homem da partida, o nosso MVP. Aí do controle 3. Senhor Wesley, a gameplay de Spiritfarer. Tudão.
Beleza, vamos lá. Cara, é uma gameplay simples e complexa ao mesmo tempo. Assim, ele é um game basicamente de gerenciamento e de construção também. Você tem que gerenciar, né, o barco e, meu, fazer todas as vontades dos espíritos que você encontra que estão ali, pra você ajudar eles a fazer a travessia, né? Então, é basicamente você cuidar dos espíritos, fazer tudo que eles pedem, tipo, construir casa, cozinha, enfim, dentro do barco que você consegue fazer isso. Você consegue, tipo, aumentar o espaço do barco, comprando, né, espaços e tudo. Coletando recursos, por exemplo, precisa de mais madeira, precisa, sei lá, de pedra, de cascalho, enfim. Você consegue isso tudo no jogo, né? Visitando as ilhas ou indo em lugares específicos para você minerar. Quando você tiver uma quantidade certa de o requisito mínimo, aí você consegue construir alguma coisa, por exemplo, uma acomodação para os espíritos que acabaram de chegar, cozinha. Roçado, plantação, carpintaria, tear, meu, dá pra você fazer de tudo ali. E cada um, né, dependendo da construção, ele vai te dar mais recursos, né, a carpintaria vai te dar madeira, aí você consegue depois fazer o upgrade, né, na carpintaria, e ele vai te dar um outro tipo de madeira, enfim, uma madeira melhor que você precisa. Um tear também, você consegue fazer tecido ou linha, conforme você vai dando o upgrade nas coisas. E, cara, o game, o mapa do game também, como eu disse, ele é meio que no oceano. Então, tem várias ilhas e vários pontos que você consegue velejar ali. Que você vai coletar recursos, vai em lugares que os espíritos pediram pra ir, pra ver alguma coisa, pra resolver alguma coisa. E sobre os espíritos, você consegue encontrar eles nessas ilhas, né, a maioria. E... basicamente o que você consegue interagir com eles ele abre um menu ali, você dá itens pra eles, comida, conversar com eles para você saber mais sobre a história e saber o que eles gostam ou não. Você consegue abraçar eles e ver o humor, que seria um menuzinho que mostra, tipo, o que eles mais gostam, o que eles odeiam, enfim. Tipo, parte de comida também, isso é bem importante, você tem que meio que fazer comida para eles, e alguns não gostam de certo tipo de comida, tipo, um não gosta de peixe, outro não é vegano, tipo, só come pipoca, sabe, essas coisas. Meu, você tem que ficar gerenciando ali os espíritos até você conseguir fazer todas as vontades deles e eles estarem prontos para fazer a travessia. Aí você vai lá no portal, né, do portal eterno, aí eles contam um pouco sobre a história deles e tudo, e eles conseguem fazer a travessia e ir pro mundo espiritual. E, cara, basicamente o jogo é isso. É você gerenciar ali e cuidar dos espíritos que você encontra ao redor do jogo.
Tá aí a gameplay do nosso querido Spiritfarer. Bom, eu acho que tá tudo entregue. A simplicidade dele nos permite ser simples, né? Então, vamos pras notas aí do nosso querido joguinho, essa delicinha de Spiritfarer. Antes de tudo, Sr. Francisco, antes de todos. Aí eu sempre falo, esse homem tem que abrir as portas para nós, né? Depende das portas. Bom. Bom. Nota, Sr. Francisco, do jogo Spiritfarer, essa delícia. Ai.
Vamos falar dessa delícia então, cara. É um puta jogo, cara, da hora pra caramba, maravilhoso, assim, tipo. O que ele entrega pra você é paz, cara, calmaria, sabe? E tudo que acontece no jogo, cara, eu falar pra você, faz tempo que eu não jogo um jogo que consegue me acalmar, mano. É um jogo que ele te dá as coisas pra você fazer e você não tem que ter preocupação, assim. Lógico, você tem uma preocupação, mas é tudo tão, tipo, vai se guiando, você vai se interagindo, vai participando daquilo que o jogo tá te proporcionando, que sou com uma experiência tão agradável, cara. E, tipo, a parte artística, desde as imagens e os sons, só fortifica tudo isso, cara. A gameplay também entrega isso, sabe? É muito foda o que esse jogo consegue fazer, cara. Ele não te fica colocando perrengues, é o que eu acho, assim. Tipo, ele não fica te colocando perrengues. Ele te dá uma liberdade, uma grande liberdade de você fazer aquilo que você quiser e sem querer te ficar colocando game over. Nem sei se tem game over o jogo. Mas ele te dá essa liberdade de você explorar esse mundo, cara. E como eu acho outra coisa fantástica nesse jogo, é como um jogo 2D te dá um mapa que você tem profundidade, vamos dizer assim. Você consegue ir pontos e não tem nenhum corte, cara. É tudo tipo você velejando, cara. Você não tem cortes nessas partes. Quando você clica num local no mapa, o 2D tá acontecendo, sabe? Te dá uma imersão muito foda dentro do jogo, cara. É um jogo aí, cara, que tipo você tá tendo aquele dia filha da puta, cara. Você chega, joga o jogo, você vai acalmar. Não é um jogo que vai te deixar puto, sabe? É um jogo que vai te deixar trazer muita calma. E tudo naquilo que ele promete, ele entrega muito, cara. E tipo, tava vendo uma gameplay aqui, eu falei, ah, não deve ser um jogo muito comprido. 16 horas, quase 17 horas. E tipo, um cara que sabe o que tá fazendo. Então vai te entregar muito, muitas horas de entretenimento aí. É um jogo que você pode chegar ali e jogar um pouquinho, jogar no outro dia. Ele te dá também um ânimo nas tarefas que eles vão te entregando, né? Porque você tem as quests, vamos dizer assim, pra te ir avançando e aprendendo as coisas novas dentro do jogo. E você fica... Cara, os minigames são muito bem feitos também, cara. Eu vou ficar parando de falar aqui, senão eu vou acabar com o que vocês vão falar aí, né? Porque tem muita coisa pra falar nesse jogo, assim, né, no aspecto de minigame e tal. Mas também já falei quase tudo também, né? Mas a minha nota é 10, cara. Eu achei maravilhoso o jogo, muito bem feito e feito pro indie. Muito bacana, cara, o jogo.
Tá aí, nota 10. Nosso querido Sr. Francesco, para Spiritfarer. É aquele jogo que eu sempre falo, mano. Ele é pra quem não consegue mais tancar o bostil. Se você já tá cansado dessa merda, mano, joga, porque Bom, eu vou falar isso na minha nota. Senhor Wesley, senhorzinho, rapaz dono do jogo Spiritfarer, por favor, dê sua nota para o jogo.
Bom, Spiritfarer, Cara, ele é um game que me surpreendeu bastante. Ele tem uma proposta totalmente diferente, né, dos jogos atuais, assim, né, de, pô, pancadaria, sei lá, de tiro, sabe, esses bagulho mais competitivo também. E, meu, é, tipo, você jogar, você se acalma mesmo, que nem o Tiesco falou. Você vai sentir uma... Tipo, ele traz essa coisa também dos... De todos os espíritos, da história deles. Eu não vou me aprofundar muito na história deles, pra não perder também a graça, né? Porque também é um do chamariz maior que tem. Mas ele também te faz refletir bastante, tipo... Porque, às vezes, são problemas ali que os espíritos trazem, né? Que não conseguem se resolver, que são coisas cotidianas, sabe? Que você vê que depois que você morrer, você vai deixar tudo pra trás. E, cara, é muito foda, tá ligado? Ele esse game te traz uma calmaria, te faz refletir muito sobre as coisas. É, ele traz também um nível de progresso também muito bom. Ele tem alguns elementozinhos, vai, de Metroid, assim, porque você consegue pegar algumas habilidades com a Estela, por exemplo, um pulo duplo, escalar certas coisas que não conseguia antes, planar, que você vai pegando ao decorrer do jogo, né? Então ele tem também esse progresso nisso. E, cara, e ele não te deixa, tipo, preso naquele bagulho que nem o Tiesco falou de eu preciso fazer aquela tarefa, eu preciso fazer aquilo, senão eu vou ter algum prejuízo no jogo, sabe? Ele te dá liberdade de, meu, você quer fazer, você faz aquilo, se você não quiser, você pode fazer outra coisa. Tem hora que tipo, tem 4, 5 espíritos dentro do seu barco, e você pode ir fazendo com calma cada tarefa de cada um, entendeu? Você não vai ter um prejuízo. E, cara, é fantástico. Eu acho também a história que ele conta também de todos os espíritos, tudo fantástico, fantástico. Você vê que às vezes se entrelaça alguns espíritos, né? A história deles, e você tem que resolver aquilo. Mano, é muito foda. Gráfico não tenho o que falar. Tipo, game é feito à mão, assim, parece, que é muito foda. É, música te traz essa calmaria. Cara, eu nunca pensei que eu ia, sabe... Na hora que você coloca a travessia do barco, você fica ali pescando, cara. Fica de boa, sabe? Pegando peixinho e pá, sabe? Uma calma. Mano, é muito foda. É muito foda. E a minha nota pra ele é 10. Porque ele traz uma proposta totalmente diferente, sabe? De coisas atuais, assim, de tudo que eu já joguei.
Tá aí, nota 10. Mais uma nota 10 pra Spiritfarer. E... Cara, é aquele negócio, que nem você falou, se o jogo consegue me fazer querer pescar, porque eu acho que pescar é um dos programas mais bosta que existe no planeta. Se o jogo consegue me fazer ficar pescando, ele é fantástico. Ele já tá ganhando muito com isso aí. Ah, tá, igual, um abraço aí pros pescadores. Bom, minha nota é o seguinte, cara... O meu parecer aqui é que, pra mim, você vai ter um monte de jogo. Você vai ter jogo que é inovador, você vai ter jogo que é bonito, é intrigante. E a própria Thunder Lotus já mostrou que não tem medo de se modificar. Ele vai do diferente, completamente diferente. E o que você vê ali no Spiritfarer, cara, é algo que só uma empresa indie vai poder te proporcionar. Imagina, em um The Gens aí, passado, não lembro qual episódio, o Wesley trouxe o Sunderhead. E ele falou, mano, é tudo uma temática Lovecraftiana, do desconhecido, e ele é um... Ele tem uma dificuldade elevada, ele é bastante diferente. Aí você vai ter o Jotun, que ele é muito diferente, saca? Tipo, ele vai ter todo aquele... O mundo nórdico, deuses, Valhalla... tipo, desafio foda e também muito bonito. Aí você vai ter o Spiritfarer, que é totalmente diferente, já tem mais uma calmaria, um mundo pra você explorar, pra você ser feliz. E você vê, eu vejo sempre nesses três, o que eu posso colocar no Spiritfarer é que ele tem uma sensibilidade, cara. Eu tenho uma sensibilidade muito, muito aflorada, tá ligado? Eu vou repetir, eu acho que a terceira vez que eu tô falando, nos profissionais deve ser muito, muito profissional, tá ligado? Isso é uma coisa absurda. E o que esse jogo te entrega, assim, pra mim, o Tiesco falou isso, o Wesley falou, é o descanso, cara. E isso é muito difícil, é extremamente difícil. Já que qualquer coisa, em qualquer mídia, filme, novela, seriado, sei o quê, vai te colocar em um encontro entre o bem e o mal, salvar o mundo. Destruir o inimigo, salvar os justos e tudo isso. E o Spiritfarer, ele vai te trazer uma jornada calma. tá ligado? Pra você fazer, você que joga, tá ligado? Se sentir em paz. Um jogo que faz isso muito bem. Se eu falasse com os desenvolvedores, eu ia falar assim, gordo, a gente se inspirou um pouco nesse jogo, é o Fez. O Fez também tem essa pegada da paz, de um mundo onde você pode ser feliz. Você chegou ao trabalho, você tá estressado, não sei o que, você vai lá e você se sente bem. Se sente calmo enquanto você joga. É terapêutico. E o Spiritfarer tem um bocado disso. Fez é um jogo que, sem dúvida, a gente vai trazer ele aqui um dia. E o que junta esses dois jogos é que você vai ter esse lugar pra descansar, esse maná, esse oásis, tá ligado? Que é pra você sair do mundo real e você relaxar. É necessário isso. Você tem que se sentir acolhido. É um mundo que você gostaria de estar, tá ligado? Sabe aquelas perguntas de meme, de rede social que fala, ah, qual o mundo que você gostaria de estar? Ou qual do último jogo que você já jogou? Normalmente eu tô sempre no Dark Souls, né? Mas eu preferia muito mais estar num mundo Spiritfarer, abraçar as pessoas, essas coisas, muito mais legal do que você estar numa destruição completa. Por isso que eu falo, ele é muito mais difícil de você fazer, é uma narrativa muito mais difícil de você fazer com que ela seja conclusiva, que ela funcione. O jogo tem que funcionar, e o Spiritfarer funciona muito bem nisso. E é muito ousado.
Pode não parecer, mas é muito ousado você fazer isso. É algo, saca, tipo, muito difícil pra você fazer simplesmente num roteiro comum, tá ligado? Você utilizar um roteiro comum pra você trazer toda uma carga emocional, uma carga de paz dentro de um jogo, eu acho que é muito mais difícil do que você fazer um jogo apoteótico de tipo um Final Fantasy de 150 horas, não sei, você vai fazer toda aquela história intrincada. Eu acho esse tipo de jogo muito mais difícil. Tem que ter uma sensibilidade muito real pra você conseguir fazer esse jogo. Então eu já falei pra caralho. A minha nota é 10.
Também, tá?
Pra Spiritfarer. Jogaço. Aí. Fechou no 10. Pimba, pimba. Até coloquei aqui.
10 com 10 com 10 é 10.
É 10. Sacramentado. O 10. Acertou, miserável. Tá aí, 10. Ai, é isso aí. Spiritfarer, jogaço, entregue aí para os nossos queridos ouvintes deste mundo, Planeta Controle 3. Vamos se despedir aí desses nossos guerreirinhos do fone e do ouvido.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui foi o Francisco, muito obrigado pela sua audiência e agora tomar um suquinho de laranja para relaxar, né?
Ai, que delícia, cara. É isso aí, www.controle3.com.br. É sitezinho lindo, cheio de coisa fantástica. É um arco-íris de emoção, olha que beleza. Entrei aqui, opa, é que nem Spiritfarer. Entrei aqui e fiquei em paz. Entra lá, dá uma olhada pra você ver. Que coisa mágica. Você vai chegar ali naquele sitezinho Controle 3 e você vai ver todos os nossos podcasts. Todos. Do 1 ao 100 e cacetada. Eu não tô mais marcando, não. E quando você entrar nesse site, que você vai ver todos estes episódios, e que eu tenho certeza que você vai querer ver um a um deles, você vai se sentir em completa paz, como se estivesse jogando Spiritfarer.
Ah, mas eu não tô em paz, filha da puta, eu não quero usar site, eu quero usar outra coisa.
Calma, relaxa, você tá muito nervoso. Você pode chegar e também ouvir os nossos episódios nos agregadores de podcast, assim como Spotify, é essa coisinha verde, aí desse botãozinho que fica aí nesse seu celular, que toca música, aí pra caralho, você também pode ouvir a gente lá, Controle 3, coloca ali na barrinha que você vai achar a gente com uma grande facilidade.
Ah, mas eu não quero, não, essa porra do Spotify.
Calma, oxe, vamos ter que tomar uns remédios aí, você vai ter que ir na Amazon, você não quer Spotify, tem a Amazon, você é Prime. Se é o Prime do Careca, então você vai chegar na Amazon e vai ouvir as nossas coisinhas, nossos episódiozinhos lindos aí, né? Tem Deezer, calma. Deezer é levinho, você baixa ali, rapidinho, ali. Google Play. Você entrou lá no Deezer, procura a gente, Controle 3.
É, tomar no cu.
Calma, tem o YouTube. YouTube, esse negócio faz tempo que existe, hein? Tem certeza que você já foi lá pra ver, né? Como é que você faz um bolo de fubá, né?
Ah, meu...
Calma,
Você pode escolher qualquer um destes aí. E eu não tenho mais nenhuma alternativa. Você vai ter que se virar numa dessas aí, tá? Então, fazer.
Então tá bom, vou fazer um esforço.
Não, tá bom, obrigado.
Ah, mas você quer dinheiro, né?
Tá, a gente gosta. A gente, eu não vou te enganar, não. Eu sou chegado.
Mas nem é só pelo fato de ser chegado, porque a gente precisa. A gente tem que pagar domínio, a gente tem que pagar site. Isso aqui é uma luta. Isso aqui, se juntar nós três aqui, não dá um salário mínimo. E tá uma coisa difícil. Mas a gente tá aí pedindo aí essa sua pequena ajuda.
Como eu faço?
Você vai chegar aqui no www.contratos.com.br, vai ter aqui o botãozinho PayPal. Tá? Donational, apertou o botãozinho PayPal, pimba. Escolheu o dinheirinho, tão feliz. Aí, tanto que você quiser, você vai estar ajudando extremamente a gente.
Ah, eu quero fazer Pix.
Tem Pix, oh, mas não tenha dúvida. Marca aí, controle3oficial@outlook.com. Tudo aí, minúsculo. controle3oficial@outlook.com. Piquezinho, pagou, pimba, mandou dinheirinho pra gente. A gente, ó, deu uma piruleta.
Ah, mas que QR Code?
Tem QR Code. Tá ali, ó, janelinha aqui, pimba, chegou no site, catapimba, tá lá. QR Code pronto aí pra você fazer essa ajuda aí pra esses homens, esses podcasters brasileiros à beira da miséria, que tá aí pronto pra chegar num albergue a qualquer momento aí. A gente vai agradecer muito.
Ah, mas eu também tô fudido.
Eu sei. Puta que pariu. Eu, sabendo como funciona o Bostil, eu sei que você também tá fudido. Não se preocupa, só de você estar escutando esse episódio aqui, você já vai estar ajudando a gente pra caralho. A gente quer você aqui sempre, toda quinta-feira. É você que faz com que a gente não falhe. Porque esse programa é grátis. Sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo. Este foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.